Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Os últimos dias ficaram marcados pela decisão do ministro da Justiça sul-africano, Michael Mazuta, de extraditar Manuel Chang para Moçambique. A medida fez reagir o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, que afirmou que a decisão foi soberana e que Moçambique respeita as regras de separação de poderes. Já a Renamo declarou que Moçambique não oferece garantias de justiça. Orfeu Lisboa.
Apesar das autoridades moçambicanas não terem sido ainda notificadas sobre a decisão da extradição do antigo ministro da Economia e Finanças, Manuel Chang, para o país, o governo já reagiu através do ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco.
Moçambique respeita todas as regras de separação de poderes. A decisão que for tomada será uma decisão livre e soberana dos órgãos competentes.
A Renamo contesta a decisão anunciada pelo ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Mazuta, e apela José Manteigas, o porta-voz do principal partido da oposição, que se faça justiça.
A justiça moçambicana não oferece qualquer garantia de que o senhor Manuel Chang será responsabilizado exemplarmente pelos danos causados ao Estado moçambicano.
Apesar da decisão bastante contestada por alguns setores da sociedade moçambicana, os Estados Unidos da América podem recorrer para que Manuel Chang, detido na África do Sul desde 29 de dezembro, possa ser extraditado para aquele país cuja justiça aponta-o de ser o principal responsável das dívidas ocultas.
Ainda no país, a Renamo e o MDM, partidos da oposição, denunciaram problemas no recenseamento eleitoral que decorre desde 15 de abril. Os partidos pedem o prolongamento do processo, cujo término está previsto para a próxima quinta-feira.
Maputo, 105 FM.
Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira considerou que o chefe de Estado José Mário Vaz está fora da lei ao não dar posse ao governo, saído das eleições legislativas de março passado. Para o líder do PAIGC e futuro primeiro-ministro, presidente guineense, tem dificuldades em conviver com a democracia.
A adesão que o povo tem feito ao chamamento por parte dos jovens e que agora vai acontecer por parte dos políticos demonstra claramente que o regime jamais está no fim. O doutor José Mário Vaz provou ao povo guineense que não tem a preparação necessária, porque ao não respeitar o resultado das eleições legislativas e permitir a formação do governo, está a criar uma situação de caos que o povo guineense vai resgatar. A atenção que eu chamo à CDL é de compreender que a Guiné-Bissau é um estado de pleno direito da CDL e, portanto, nós não pedimos, nós exigimos um tratamento de respeito, um tratamento de consideração. A CDL ajudou muito a Guiné-Bissau nos últimos tempos. Feito isso, num quadro de democracia, a CDL tem que ser parte do esforço internacional para fazer respeitar a lei.
Para hoje está marcada uma manifestação nas ruas de Bissau, convocada pela juventude da maioria parlamentar para a estabilidade governativa, constituída por 4 dos 6 partidos com representação parlamentar, para exigir a nomeação de Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro e a formação do governo em conformidade com as eleições legislativas de 10 de março. Um protesto que conta com o apoio do movimento dos cidadãos conscientes e inconformados. Esta é a segunda manifestação no espaço de uma semana.
Bissau, 94 FM.
Em Angola, a UNITA fixou para 1 de junho a data das exéquias de Jonas Savimbi. O anúncio foi feito depois do governo ter anunciado que os testes de ADN feitos por entidades independentes aos restos mortais confirmaram que se tratava do líder histórico da UNITA, morto em combate em 2002 durante a Guerra Civil. Todavia, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, afirmou que o partido está sem dinheiro para a realização do funeral.
Doações, nós passamos já dos 80 milhões de kwanzas. Naturalmente, ainda uma gota no oceano. Os nossos cálculos para esta atividade, em tudo que vai ser necessário ali, ultrapassa os 500 milhões de kwanzas.
Esta semana, o presidente angolano João Lourenço exonerou por decreto a grande maioria do Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas, mantendo apenas 2 administradores em funções, indicou uma nota da Casa Civil da Presidência. A decisão acontece numa altura em que a EPAL enfrenta uma greve de trabalhadores há quase 2 meses, movimento que já provocou um prejuízo de 50 mil euros e que tem colocado em causa o fornecimento abastecimento de água à capital e a outras regiões da província.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o país quer reforçar os laços económicos com a Guiné Equatorial. Maximino Carlos tem mais informação.
A ministra Elsa Pinto vai retomar com as autoridades equatoguineenses a proposta da criação de uma empresa mista de exploração de petróleo, tal como tinha proposto o presidente Obiang Nguema e afiançado pelo seu embaixador em São Tomé e Príncipe. O projeto da empresa mista data da última visita a São Tomé do presidente da Guiné Equatorial, durante a qual defendeu a criação de uma empresa mista de petróleo numa perspectiva de uma exploração conjunta do bloco situado numa zona de sobreposição entre os dois países. Na zona limítrofe, entre a Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, existe uma grande reserva de petróleo que, ao ser explorada, poderá minimizar os problemas financeiros das ilhas do Falcão e do Papagaio.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro concedeu uma grande entrevista onde fez o balanço dos 3 anos na chefia do governo. Ulisses Correia e Silva anunciou que até 2021 pretende que 53 mil crianças e jovens sejam isentas de propinas. Odeir Santos.
O governo estipula como meta, até 2021, ter 53 mil crianças e jovens com isenção de propinas. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva.
Subsidiamos hoje mais de 4 mil crianças, filhas de famílias carenciadas. A supressão das propinas é uma transferência de rendimento para as famílias. Até 2021, teremos 53 mil crianças e jovens em Cabo Verde isentas de pagamento de propinas. Isto vai representar um ganho significativo no acesso e também no retorno do rendimento às famílias.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, durante uma grande entrevista quarta-feira à noite aos principais órgãos da comunicação social do arquipélago, onde fez o balanço dos 3 anos de governação e destacou as opções de políticas sociais, com a introdução das tarifas sociais de água e energia e o programa de reabilitação de casas.
É o ponto final neste Magazine de Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.